Se você empreende e quer vender online ou quer que seu negócio virtual se destaque mais na internet, preste atenção nesta dica. A Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina, ajuda você a montar o seu e-commerce em minutos. Com 10 anos de estrada e mais de 90 mil clientes, a Nuvem Shop transforma seus sonhos em vendas. A plataforma da Nuvem Shop possibilita a criação e gestão de suas vendas de uma forma super simples e eficaz. Você tem acesso a mais de 150 aplicativos e mais de 1000 agências parceiras oferecendo as melhores soluções que te ajudam a chegar mais longe, independente do tamanho do seu negócio. E agora vem o melhor. Para os ouvintes do Café Brasil, a Nuvem Shop oferece 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual, além da promoção padrão de 30 dias gratuitos e isenção da tarifa de venda durante 90 dias. Que tal? O link exclusivo da promoção está na descrição deste programa, no portal Café Brasil. Mas se quiser saber mais, dê uma olhada no arroba Nuvem Shop no Instagram. Nuvem Shop. Mostre ao mundo do que você é capaz. Outro daqueles acidentes estúpidos vitimou mais uma jovem, desta vez a cantora Marília Mendonça, e mais 4 pessoas que estavam no avião. Jovens não foram feitos para ir embora tão cedo, mas a amargura que eu senti, que é o que nos torna humanos, parece que não atinge um certo tipo de gente, capaz de destilar o seu ódio mesmo diante de tamanha comoção. O programa de hoje trata de umas certas minorias que tornam as maiorias irrelevantes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um pocotó.
Beija-flor que trouxe o meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora.
Pois é, esse é o violão do Ubirajara Bastos com De Quem é a Culpa, uma homenagem a Marília Mendonça, cuja voz você ouviu atrás ali cantando Beija-Flor. Olha, eu não acompanhava Marília, não conhecia suas canções, eu acho que a vi de relance 2 ou 3 vezes em algum programa de TV. Lembrava de ter a atenção chamada pela potência vocal, segurança e simpatia que ela apresentava no palco. Mas fui tomado por uma amargura imensa ao receber a notícia do acidente que a vitimou junto com mais 4 pessoas. Um imenso porquê pousou sobre minhas costas. Marília estava construindo algo positivo com seu talento, impregnando a todos com seu sorriso generoso e energia. Passou a impressão de ser daquelas do "bora fazer, moçada!". Transmitiu emoção e alegria no momento em que somos bombardeados por ódio e amargura. Para reconhecer isso, não é preciso gostar de música sertaneja, basta olhar a reação da plateia. Há muito tempo, eu digo que alguém que consegue tocar o coração e a alma de 10, 20, 30, 50 milhões de pessoas não pode ser ignorado. Existe um valor nessa capacidade, e quando isso é feito através da música, é algo de sagrado mesmo. Uma pena que Marília tenha nos deixado tão jovem, tão bela, tão cheia de energia e de valor para dar. Li em algum lugar que algumas almas são bonitas demais para este mundo, então elas vão embora. Talvez seja isso mesmo. Fui às redes sociais para tentar entender o que havia acontecido e não demorou para perceber que a comoção nacional estava contaminada por uma gente seca, sem alma, que tentou politizar a tragédia. Monstros. E até mesmo na imprensa, gente preocupada com questões estéticas no momento de profunda comoção. Cara, essa gente atinge o mais baixo degrau da natureza humana. Sua mórbida estupidez é inaceitável e apenas ampliou a amargura que eu sentia. Mas, Luciano, é apenas uma minoria. Pois é, cara. É sempre uma minoria que coloca tudo a perder, inclusive a nossa capacidade de sermos humanos. E é aí que está a maior tragédia.
Eu só queria entender seus pensamentos e o que realmente tá rolando e o que te faz fugir de mim. Te juro, estou tentando ler seus olhos, mas percebo que disfarça e não consegue me encarar. Senta aqui um pouco sem ter pressa, conta tudo, a hora é essa, fala o que tem pra falar. Não é que eu tô querendo do meu jeito, eu me ajeito no seu jeito, basta a gente conversar. Você diz que não,
eu acho que sim.
Você não se entrega, seu medo te cerca, te pega e te joga pra longe de mim.
Eu acho que sim.
Você diz que não. Resolve esse passe e assuma pra gente essa louca paixão.
Me abraça e me beija, eu tomo conta de você.
Oi, pá.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Cicilalá. Esses dias eu estava vendo uma notícia de um atleta que comentou um post na internet sobre a história em quadrinhos do Superman, que tem um filho que aparentemente parece que é homossexual na história em quadrinhos. E esse cara foi cancelado nas redes sociais, perdeu patrocínios, enfim. E eu pensei em mandar um áudio para vocês pedindo um programa sobre esse assunto. E aí abro o podcast e me vem. O paradoxo da tolerância. É para cair de juntor mesmo, né? Hoje, infelizmente, nas redes sociais, como eu disse nesse programa, você não pode nem expressar a sua opinião. A pessoa não pode nem dizer que ela não concorda com aquela ideia e já vem o tal do cancelamento, né? Cada vez aí mais severo, mais estranho, mais intolerante. E é o mundo que a gente está vivendo nesse país, né? Porque aparentemente em outros países você apedrejar alguém em praça pública ainda pode. Eu gosto muito de Mário Sérgio Cortella, Leandro Karnal. E eu vejo alguns comentários deles dizendo sobre o que é moral, o que é ética. E a gente entra nesses paradoxos da tolerância, e às vezes até me pergunto se não é o paradoxo da intolerância. Onde você não pode nem expressar sua opinião, e você tem que, se você não concorda com o assunto, você não pode nem dizer, você tem que se calar. E aí quando as pessoas que são a favor, só elas falam, a gente entra naquela máxima da política, né? Se você não entra pra política porque você acha que só tem gente que não presta, vai continuar tendo gente que não presta, né? Se você não faz a política, se você não se envolve com ela, você vai deixar os que gostam se envolverem, e aí você está na mão deles. Eu acho que esse é o paradoxo da vida, né? A gente tem que mostrar a nossa opinião, a gente precisa se expressar, e às vezes você é cancelado sem ao menos nem entenderem o seu ponto de vista. Espero que um dia a gente tenha a liberdade de poder dizer o que quer sem agredir o outro, que aparentemente foi o que esse atleta fez, apenas disse o que pensava. Espero que um dia a gente possa dizer o que pensa, não agredindo o outro, e continuar a vida normalmente. Esse é meu desejo. Um grande abraço, Luciano, Cissa, Lala, todos os ouvintes, e viva o Mundo Café Brasil!
Ei, esse é o Victor de Porto Velho. Pois é, cara, Victor, olha, estamos dentro da espiral do silêncio, viu? Onde o direito à defesa foi completamente relativizado. É um momento delicado, mas eu tenho visto que a coisa está dando voltas. Alguns representantes dessas minorias que julgam e condenam em praça pública estão experimentando a dor de serem cancelados também. E talvez caiam na real. E cheguemos ao equilíbrio que precisamos para viver em paz. Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br. Lembre-se sempre que Perfeito tem dois T's, a gente enlouquece. Ah, você quer um picolé de frutas, é? a Perfeito tem. O Toda Fruta é picolé perfeito extremamente saboroso, refrescante, feito com suco da fruta, nos sabores abacaxi, limão e uva. Experimente e depois conta pra gente o que é que você achou. Você tá se aguentando aí, cara? É difícil, né? Vai lá no blog ou então vai no Instagram da Perfeito, @sorvetesperfeito, perfeito com dois T's. Dá uma olhada lá, é enlouquecedor. Como é mesmo, Lola?
Ah, com sorvete tudo é perfeito, né?
A jornalista libanesa Brigitte Gabriel é uma sobrevivente do terror islâmico. Fundadora da organização Antigrupo Muçulmano ACT para a América, ela participava de um debate promovido pela Heritage Foundation em 2014. O debate era sobre as mortes de 4 americanos em Benghazi, na Líbia, em 2012. Uma estudante, identificada como Saba Ahmed, pede palavra para fazer uma pergunta sugerindo que os muçulmanos estavam sendo injustamente generalizados. Afinal, apenas uma minoria era radical. A resposta de Brigitte Gabriel foi arrasadora. Ao fundo, junto com essa música islâmica instrumental, você ouvirá o som da pergunta e da resposta enquanto eu traduzo em cima.
Peace to you all. My name is Saba Ahmed. I'm a law student at American University.
Meu nome é Sabrina e eu sei que nós retratamos o Islã e todos os muçulmanos como os maus. Mas há 1,8 bilhão de muçulmanos seguidores do Islã. Temos mais de 8 milhões de americanos muçulmanos neste país e eu não os vejo representados aqui. Mas minha pergunta é: como podemos travar uma guerra ideológica com armas? Como podemos terminar essa guerra? A ideologia jihadista de que vocês falam é uma ideologia. Como podemos vencer essa coisa se você não abordá-la ideologicamente? E a Brigitte Gabriel responde: ótima pergunta. Eu estou tão feliz que você está aqui. Estou muito feliz que você levantou essa questão, pois nos dá a oportunidade de responder. O que eu acho incrível aqui, desde o início deste painel, é que nós estamos aqui para tratar do ataque às outras pessoas em Benghazi. Nem uma única pessoa aqui mencionou muçulmanos, que estamos aqui contra o Islã ou que estamos lançando uma guerra contra os muçulmanos. Estamos aqui para discutir como 4 americanos morreram e o que nosso governo federal está fazendo. Não estamos aqui para falar mal dos muçulmanos. Foi você quem levantou a questão sobre muçulmanos e não nós. Mas já que você levantou, permita-me elaborar uma resposta. Há 1,2 bilhão de muçulmanos no mundo hoje. Claro que nem todos são radicais. A maioria deles é de pessoas pacíficas. Os radicais são estimados entre 15% a 25%, de acordo com o Serviço de Inteligência ao redor do mundo. Restam, portanto, 75% de pessoas pacíficas. Mas quando você considera 15% a 25% da população muçulmana, você está olhando para 180 milhões a 300 milhões de pessoas dedicadas à destruição da civilização ocidental. Esse número é tão grande quanto a população dos Estados Unidos. Então, por que deveríamos nos preocupar com os radicais 15% a 25%? Porque são os radicais que matam. Porque são os radicais que decapitam e massacram. Quando você olha através da história, quando você olhar todas as lições da história, a maioria dos alemães era pacífica. Mesmo assim, os nazistas conduziram a agenda. E como resultado, morreram 14 milhões em campos de concentração, 6 milhões eram judeus. A maioria pacífica foi irrelevante. O mesmo funciona para a Rússia. A maioria dos russos era pacífica também. Mesmo assim, os russos foram capazes de matar 20 milhões de pessoas. A maioria pacífica foi irrelevante. Quando você olha para a China, por exemplo, a maioria dos chineses era pacífica também. Mesmo assim, os chineses foram capazes de matar 70 milhões de pessoas. A maioria pacífica foi irrelevante. Quando você olha para o Japão da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos japoneses era pacífica também. Mesmo assim, o Japão foi capaz de abrir o caminho como um açougueiro através do Sudeste Asiático, matando 12 milhões de pessoas, a maior parte delas com baionetas. A maioria pacífica foi irrelevante. No 11 de setembro, nos Estados Unidos, nós temos 2,3 milhões de muçulmanos e árabes vivendo nos Estados Unidos. Bastaram 19 sequestradores, 19 radicais, para colocar a América de joelhos, destruir 7 prédios e atacar o Pentágono. Mataram quase 3 mil americanos naquele dia. A maioria pacífica foi irrelevante. Logo, por todos os nossos poderes da razão e nós falando sobre os humanos moderados pacíficos, estou feliz que você está aqui. Mas onde estão os outros? Sim, mas onde estão os outros se manifestando, já que você é a única representando os muçulmanos aqui? Já que você é a única muçulmana representada aqui, você aproveitou a oportunidade. Em vez de falar sobre por que o nosso governo... Eu estou assumindo que você é americana. Você é uma cidadã americana, não é? Então você e todos no recinto, em vez de se levantar e perguntar algo sobre nossos 4 americanos que morreram e o que o nosso governo está fazendo para corrigir o problema, você se posicionou aí para defender a ideia de muçulmanos moderados pacíficos. Eu queria que você tivesse vindo aqui para perguntar como podemos fazer nosso governo responder por isso. Está na hora de pegar o politicamente correto e jogar no lixo onde é o seu lugar e pararmos de culpar os Estados Unidos. Vixe, sacou, hein? A maioria pacífica é irrelevante. A maioria que sentiu a morte de Marília Mendonça é irrelevante diante das minorias de haters que politizam a tragédia e ofendem os que sofrem. E nunca foi tão fácil observar a radicalização em massa em uma comunidade imaginária. Assim como nunca foi tão fácil produzir radicalização em massa. Os nazistas, os soviéticos e os chineses usaram a propaganda para radicalizar em massa seus cidadãos. Um teatro itinerante, uma discussão de rua encenada, um orador carismático, um filme, um artigo de jornal. Tudo isso distribuído através do que convencionamos chamar de a velha mídia podia atingir milhões de pessoas. Mas hoje, o tamanho dessas multidões diminui quando pensamos em alguém acessando uma história viral no Twitter, por exemplo. A diferença entre uma história radicalizadora distribuída pela antiga mídia e pelas novas mídias é de milhões contra centenas de pessoas expostas a ela. Dias contra minutos para exposição e um punhado contra centenas de reações. Empresas de pesquisa do setor privado podem aproveitar o poder da mídia social, coletando dados pessoais de usuários e conteúdos e mensagens direcionadas com maior probabilidade de se radicalizar. Os haters da internet podem instigar divisões de grupo em postagens falsas de mídia social. Numa sociedade onde somos ensinados desde a infância a assumir a responsabilidade por nossas ações e ter nossas próprias opiniões, falar de radicalização em massa pode parecer um contrassenso. Mas os últimos anos, em especial desde 2013, demonstraram que, mesmo em nossa sociedade individualista, a radicalização de massa é um perigo real. Mas será que é possível explicar a radicalização? Sim. Primeiro, através das comparações sociais. As pessoas descobrem quais são as opiniões dos outros membros do grupo e se parecer que a maioria das pessoas com quem você se comunica, pessoalmente ou através das redes sociais, está disposta a correr algum risco, então você precisa superá-las. O resultado é que você fica um pouco mais radical após cada conversa. Uma segunda possibilidade é que, ao discutir o seu dilema com outras pessoas que tendem a ser simpatizantes, você provavelmente ouvirá mais argumentos a favor do que contra. Portanto, após interações com pessoas de pensamento semelhante, uma pessoa fica cada vez mais convencida sobre a correção de sua escolha arriscada. As pessoas realmente prestam mais atenção às opiniões de seus colegas. E quanto mais uma pessoa se identifica com seu grupo, mais propensa à influência social ela é. É por isso que grande parte da radicalização acontece em prisões, onde as pessoas são expostas a pontos de vista extremos e a nenhuma posição divergente. Assim, a prisão é um terreno fértil para a radicalização. A ciência ensina que compartilhar ideias com um grupo pequeno e coeso de simpatizantes leva à radicalização. Esse padrão só pode ser quebrado confrontando as pessoas com opiniões diversas e fatos desagradáveis. Essa guerra de informação só pode ser vencida se lutada em todos os campos, nas casas, nos templos, nas escolas, nos centros comunitários e clubes esportivos. Pois é, exatamente como Gramsci disse um dia. E nasceu a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos, já na estreia, e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais e instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Sacou então, hein? Uma minoria ativa em relação de conflito e antagonismo com o poder tenta influenciar a maioria da população que o tal poder tenta subjugar. Isso ganhou força com os movimentos pelos direitos civis dos anos 60, que transformaram a perspectiva moral da maioria em relação às minorias sociais. A batalha contra o racismo, sexismo, militarismo ou degradação ambiental mudou as leis e estabeleceu novas normas da maioria que acabaram transformando as relações raciais, de gênero ou mesmo internacionais. Essas perspectivas foram cuidadosamente trabalhadas e comportamentos que durante muito tempo foram considerados naturais passaram a ser considerados discriminatórios e imorais. Pausa antes que caia o disjuntor. Muitas conquistas dessas lutas foram absolutamente legítimas e muito positivas, outras nem tanto. Mas esses movimentos deram às minorias um poder moral que jamais tiveram, surgindo uma categoria que se tornou ainda mais radical, a das minorias vitimizadas, sobre as quais as maiorias silenciosas não têm qualquer relevância. É como aquele elefante poderoso que é guiado para lá e para cá por um jinete franzino com seu bastãozinho. O elefante poderia se rebelar e quebrar tudo, mas ele foi condicionado a obedecer. As minorias militantes sabem que precisam visar essa maioria impotente. Por exemplo, meia dúzia de bandidos são capazes de paralisar uma cidade com milhões de habitantes se executarem com perícia o seu terror. Mil terroristas são capazes de derrubar um governo e tomar um país pelo terror que imprimem na maioria. Essas minorias criam e mantêm um conflito e antagonismo com a maioria poderosa e impotente, enquanto constroem a narrativa de que elas, as minorias, são as que têm o poder de guiar a maioria na luta contra os poderosos que as oprimem. Para isso, as minorias declaram de forma enfática e barulhenta sua visão de mundo, criando categorias e rótulos que dividem a sociedade entre maus e bons. Ao mesmo tempo, as minorias militantes constroem a imagem de que elas, e só elas, representam segmentos da população. Falam em nome de segmentos do povo, ou até em nome do povo como um todo, mesmo que o povo não se sinta representado por elas. E não perdem a oportunidade de manter uma relação de conflito e antagonismo com a parte da maioria que detém o poder. As minorias militantes sempre são contra tudo isso que está aí. Com isso, essas minorias assumem áreas de justiceiras, do bem, que traduzem o que não consegue dizer a voz da maioria. E as narrativas as transformam nas únicas forças capazes de derrubar os criminosos que nos oprimem. Você entendeu o jogo, hein? Enquanto isso, a maioria observa, irrelevante.
Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, da arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta.
Cara, que lindo isso, olha, é o som de Cálice, o clássico de Chico e Gil, com a interpretação maravilhosa de Aline Lessa e Caio Prado, e a guitarra de Elísio, que vamos saindo assim, incomodados. Olha, agora que o seu disjuntor caiu umas 12 vezes, deixa eu ir pro fechamento. Ser minoria não é problema. Existirem minorias não é problema. Proteger minorias não é problema. A luta das minorias não é problema. A sociedade está repleta de indivíduos, organismos e culturas que protegem minorias. E isso, presta atenção, isso é virtuoso. A questão que eu tratei neste programa diz respeito às minorias antidemocráticas, autoritárias, hipócritas, oportunistas e maldosas. As minorias que tornam a maioria de pessoas boas e irrelevante. Se você pertence a uma minoria e ficou nervoso com este programa aqui, tome cuidado. O problema talvez seja você.
Pai, afasta de mim esse cálice, pai.
Afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
O Café Brasil é produzido por 4 pessoas, eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com o cafezinho ao vivo. Não esqueça, mundocafebrasil.com. Acesse, é lá que você vai encontrar o caminho para todo o ecossistema do Café Brasil. Tem videocasts, podcasts, tem e-books, tem plano de assinatura, tem área de debate com outras pessoas. É o mundo todinho, mundocafebrasil.com. Torne-se um assinante você também. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do filósofo político norte-americano e um dos Founding Fathers, Samuel Adams: não é preciso uma maioria para prevalecer, mas sim uma minoria irada e incansável, ansiosa por incendiar a liberdade nas mentes dos homens.